Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã de terça-feira, aqui pela Rádio USP, e vamos trazer para você mais uma nota técnica produzida pela Rede Solidária de Pesquisa. São diversos pesquisadores debruçados nos dados a respeito da pandemia, para reflexões importantes sobre políticas públicas neste momento de crise. E o que é que nós vamos tratar hoje? A fome persiste nas comunidades, ao lado do aumento de novas dimensões da violência. Então, é especialmente problema para os mais vulneráveis. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Graziella Castelo. Ela é pesquisadora, diretora administrativa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, que faz parte da Rede Solidária de Pesquisa. Tudo bem, Graziella? Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Obrigada. A gente que agradece a possibilidade de contar aqui os nossos resultados de pesquisa.
Muito bem. Essa nota técnica 17, ela faz uma nova rodada de consulta a lideranças de comunidades vulneráveis e traz importantes conclusões. Vamos destacar que esse trabalho é realizado em comunidades. O levantamento traz resultados de 75 entrevistas realizadas com lideranças das áreas urbanas das regiões metropolitanas de Manaus, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Salvador, Joinville e Maringá. Portanto, traz um painel, Graziella, do Brasil inteiro, não é?
Exatamente. A ideia, né, desse estudo, quando a gente elaborou lá no início da formação da Rede de Pesquisa Solidária, era um pouco fazer esse monitoramento de maneira célere do que seriam os problemas que emergiriam no dia a dia do avanço da pandemia, né? Então, a ideia era a gente conseguir expandir para o maior número de respondentes possíveis. Então, esses respondentes são lideranças comunitárias, que são os intermediários, né? São as pessoas que estão ali na linha de frente, nas comunidades de maior vulnerabilidade social do país, e que recebem essas demandas em primeiro momento. Então, eles são informantes preciosos, porque eles têm uma visão integrada do território e eles estão ali no dia a dia, tendo que gerenciar as crises que surgem. Nesse momento, a gente, então, agora apresenta a terceira onda do estudo. A gente já tinha feito duas ondas anteriores. Nessa terceira onda, a gente, como nas anteriores, replica uma primeira pergunta, que é sobre os problemas, as crises, questões emergentes nas comunidades, que tipo de demanda eles receberam nos últimos dias. E a gente sempre faz uma pergunta seguinte, uma segunda pergunta nova. E nessa terceira onda do estudo, a pergunta nova que a gente colocou foi sobre a percepção dessas lideranças em relação aos impactos que podem surgir dado o início dos processos de flexibilização das políticas de distanciamento social, entre outras, né, que a gente tem visto aí nas diferentes unidades da federação aqui do país.
E quais são os resultados a que vocês chegaram? Ou pelo menos, eu começaria pelo resultado que mais preocupante, digamos assim, nessa situação.
Olha, quando a gente faz esse monitoramento das demandas, eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos é, de fato, essa permanência do problema da segurança alimentar, né? Então, a gente aí continua com um patamar altíssimo de lideranças. Então, 67%, a gente pode dizer que duas em cada três lideranças que a gente entrevistou apontaram que a fome ou problemas com recurso para acessar a alimentação, então demanda por cesta básica, enfim, continuam sendo os problemas mais críticos vividos nas comunidades. Junto com a fome vem também a questão do desemprego e da renda, que também aparece ali para quase 60% dos respondentes, assim como a gente observou nas ondas anteriores, como os problemas latentes que essa população enfrenta, né? Isso é muito crítico, porque agora a gente está falando de uma situação de prolongamento da situação de fome, de falta de renda e de desemprego, né? Esse prolongamento, ele tem consequências em múltiplas dimensões. Acho que não é possível a gente imaginar que políticas pontuais vão dar conta de atenuar o problema na magnitude que ele tomou, né? Assim, era necessário agora que a gente tivesse uma rede de assistência, de políticas de assistência de maneira mais integrada e perene, né? Até porque já na própria fala das lideranças, nessa terceira onda, a gente já pegou algumas nuances. Por exemplo, várias delas apontaram a redução de doações de cesta básica, então o prolongamento da crise também tem efeitos nesse sentido, né? Porque vai tornar o cenário ainda mais crítico. E mesmo a mudança eventual de novos grupos demandando por esse tipo de assistência. Também foi flagrante a preocupação das lideranças com os pequenos comerciantes dessas localidades, que não foram beneficiários do auxílio emergencial, tampouco tiveram acesso a outras políticas que permitissem com que eles tivessem algum fôlego. E se lá no comecinho da crise eles tinham alguma reservinha, algum recurso para manejar ou para sobreviver, agora eles estão desprovidos de todo recurso e também se tornam, então, pessoas que estão aí na luta contra a fome, né? O que é uma situação bastante calamitosa.
No caso destas pessoas em maior vulnerabilidade, qual tem sido o impacto dessa questão da retomada das atividades gradualmente, não é? Quer dizer, eles estão entendendo isso como? Estão reagindo de que forma? Muitos deles são pequenos comerciantes. Eles já estavam trabalhando, eles voltaram agora. Esse tipo de comércio teve uma queda, ainda não retomou. Quer dizer, e como é que eles estão reagindo nesse dilema entre ficar em casa, sem ter condições de sobreviver e de se cuidar devidamente, e sair para buscar o sustento?
Então, é uma questão de difícil resposta. Assim, a gente de fato não conversou com os comerciantes diretamente, a gente conversou com as lideranças das comunidades, né, sobre os impactos que elas percebiam, desse processo de flexibilização. Em parte, assim, o que a gente percebe? A gente perguntou de maneira aberta, né, quais eram os impactos, poderiam vir impactos positivos, negativos, de diferentes naturezas. Majoritariamente, elas apontam impactos negativos, quase, né, mais de 80% dessas lideranças apontam impactos negativos. Uma parte pequena, mas aponta 15%, aponta impactos positivos, mas esses impactos positivos são justamente nessa direção de que, olha, já não tinha mais maneira nenhuma de a gente sustentar a vida de parte dessa população que está totalmente desprovida de renda, então talvez isso dê algum alento. Então, quando vem de maneira positiva, vem associada à total vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas. Mas é importante que também a gente retomar, assim, que não necessariamente a flexibilização garante a volta da renda imediata dessas famílias, né? Porque é isso, a crise é prolongada, os efeitos vão ser de longo prazo. A gente não pode imaginar que os efeitos vão se atenuados de uma hora para outra, mesmo se a gente conseguir a vacina, mesmo que a gente consiga algum processo de mais forte de contenção da pandemia. Tem uma dimensão de perda de renda que vai persistir. Então, por isso, reforça-se a necessidade de se pensar políticas mais estruturais, de longo prazo, de suporte, acolhimento e que deem condição das pessoas conseguirem se rearticular de maneira mais razoável para lidar no seu dia a dia. É claro que também com a flexibilização e com a abertura do comércio surge vários medos, né? A população, então, quando a gente pega quais são as percepções sobre os impactos negativos, a maior parte das lideranças que teve essa opinião tem medo do agravamento da pandemia em si. Então, do fato de que com a flexibilização e afrouxamento dessas decisões de prevenção, a pandemia exploda, né? Se aumente o número de contágios, o número de mortos. E, por outro, tem um efeito que eu acho que é importante a gente salientar aqui. As lideranças têm apontado que um grupo da população, quando se depara com a ideia da flexibilização, acha que a pandemia já passou. E a gente não está aqui no Brasil no cenário de redução, né, do número de contágios. A gente está estagnado, na verdade, a gente está estagnado em patamares altos. E essa despreocupação com a pandemia, que é uma percepção que as lideranças têm e elas temem, faz com que as pessoas deixem de tomar medidas que elas possam tomar. Então, 58% dos nossos entrevistados apontaram como um dos impactos negativos dessa flexibilização esse afrouxamento da adesão às medidas. O que que significa? Ah, não, tudo bem, elas agora têm que voltar a trabalhar, a flexibilização impôs essa condição. Mas elas, uma parte delas para de usar máscara como deveria, não está mais tão cuidadosa no cuidado de lavagem das mãos ou uso de álcool gel. Não pode abrir mão de reforçar ou de comunicar a importância de se manter aquelas medidas, que são possíveis de serem mantidas, né? E que são indispensáveis para a contenção ou para a gestão desse momento que a gente está vivendo. Também vem outras questões que surgem nessa nossa nova onda do estudo que eu acho que merecem atenção, assim. Mesmo quando a gente pergunta sobre demandas latentes, né, na primeira pergunta que a gente faz no estudo, três quesitos cresceram das ondas anteriores para essa onda. A gente observou uma estabilização de vários indicadores, o que preocupa, né, quando a gente fala que a fome estabiliza em altos patamares, isso é super preocupante. Mas, por outro lado, também cresceu algumas outras coisas que merecem atenção, né? Por exemplo, violência. A violência nas comunidades, a percepção de aumento da violência apareceu com mais força nessa onda, né? Se antes relatos de situações de violência, para exemplificar, na segunda onda do estudo, só 5% das lideranças mencionaram crescimento de situações de violência dadas pelo aumento da pandemia. Agora, esse número subiu para 16%.
Grazela, desculpa a interrupção. É violência dentro da família ou é a violência no bairro, na comunidade?
Os tipos de violência mais mencionados, afligindo essas lideranças, é, em primeiro, a violência doméstica. Então, já, a gente já vinha monitorando essa manifestação sobre problemas associados à violência doméstica, mas ele veio com mais força, especialmente porque a gestão desse tipo de violência se tornou muito mais difícil no momento da pandemia. Então, as lideranças relatam: olha, anteriormente uma mulher vinha pedir ajuda, a gente pegava ela e punha em casa. Agora nem isso a gente consegue, por conta da pandemia, da necessidade de isolamento. A gente busca os equipamentos que também têm dificuldade de atender, eles até colhem e escutam, mas eles têm dificuldade de atender presencialmente. Então, você tem um enrosco maior e a situação da vítima ali, da mulher que está sendo agredida, se torna ainda mais crítica, né? Para além da violência doméstica, também outros dois tipos foram mencionados com mais frequência nessa onda do estudo. Uma violência decorrente da percepção dessas lideranças do aumento dos entorpecentes, das bebidas alcoólicas, enfim, né? De entorpecentes de maneira geral, de drogas lícitas e ilícitas, e do aumento da violência policial. Isso também foi bastante flagrante, assim. Algumas lideranças relataram que nesse momento de pandemia, em alguns casos, a polícia tem abordado de maneira mais agressiva, usando como pressuposto a própria pandemia, e que esses conflitos têm sido frequentes nas comunidades, o que também preocupa. Outra questão importante, já derivada aí desse estágio da pandemia, que é esse prolongamento da pandemia e das consequências que a gente tem vivido, né? E, em paralelo desse início de flexibilização, é que a gente percebe que cresceu de maneira expressiva, o acesso a outras políticas. 23% das lideranças agora, antes eram 10%, reclamavam como problema acesso a algumas outras políticas específicas que a gente não tinha conseguido nem desagregar a resposta pela sua baixa incidência. E, fundamentalmente, essas outras políticas que emergiram como questões na vida das comunidades é o acesso à educação. Então, você tem agora todo esse dilema em relação à abertura das escolas, dos estabelecimentos de ensino, que, por um lado, da população tem uma demanda forte, porque eles voltaram a trabalhar e não tem como deixar suas crianças, não tem onde deixar os filhos, enfim, aí se torna uma questão emergencial. Por outro, um medo. Um grande medo dos pais de em que condições essa abertura vai ser feita, se é com segurança, com saúde, se enfim. E até numa terceira dimensão, as lideranças apontam o receio da evasão escolar por esse período de prolongamento em comunidades vulneráveis, que parte dos alunos não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, enfim, e que a falta de acompanhamento e de infraestrutura para lidar nesse processo com a questão do ensino pode levar, de fato, a um aumento da evasão escolar agora, daqui para frente. Um outro efeito é também que, pela primeira vez no estudo, apareceu como problema o transporte público, porque agora é isso, as pessoas estão tendo que se locomover, vão acessar os transportes que estão, em parte, em algumas localidades, com a frota reduzida, com a demanda crescente de usuários. Então, a superlotação dos transportes também se tornou um problema para essa população que tem medo de ser contagiada. Enfim, a pandemia vai avançando, a gente vai multiplicando problemas, e o problema é que os problemas novos estão surgindo e a gente não está conseguindo atenuar os problemas antigos, né? Então a gente só
Justamente.
está agregando novos problemas. Isso torna o cenário muito, muito crítico mesmo.
O que você está mostrando é isso. A pandemia avança, a situação piora, e a percepção destas lideranças mostra isso, e um dado é preocupante: quase metade não confia na capacidade dos governos locais de garantir então a segurança da população na implementação das medidas de flexibilização, né, do distanciamento social. Então, quer dizer, a gente está tentando voltar à rotina, mas tem muitos problemas a serem resolvidos e esta população mais vulnerável, ao que tudo indica, não está sendo devidamente atendida. Então, que sugestões ficam aqui? Eu acho que é importante a gente concluir.
Olha, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas emergenciais e rápidas. É indispensável que a gente regularize formas de ofertar cestas básicas de uma maneira mais perene. Então, que isso se torne uma política de longo prazo e não pontual à localidade. A gente precisa pensar em estratégias de maximizar as políticas de assistência social, até para conseguir acolher essas dimensões da violência que a gente tem visto aumentarem, né? E considerar isso não como uma questão de remendo, ou seja, o problema, a pandemia pode ser um problema que apareceu de maneira circunstancial, e até se a gente colocar na história, ele talvez tenha sua solução num período, num intervalo curto, mas as consequências desse problema vão persistir. Então, é indispensável que a gente já pense em políticas de assistência, sistemas, que acolham essa população e consequências que a pandemia intensificou. Também é indispensável que, junto com as medidas de flexibilização, as pessoas tenham mais consciência das decisões do poder público em relação a essas medidas de flexibilização. Então, é preciso comunicar a real gravidade da situação que a gente tem vivido em termos de saúde, para que as pessoas, no mínimo, consigam se proteger o máximo que puderem dentro das condições que elas têm, né? Então, a gente não pode deixar essa confusão de que a flexibilização significa a atenuação do problema. Enfim, eu acho que também é indispensável a gente começar a pensar nas estratégias de volta às aulas e de como a gente vai acolher essas famílias que têm crianças, enfim, a maioria das famílias brasileiras, e como que esse sistema vai voltar permitindo, de alguma maneira, uma lógica racional desse processo. Acho que esses são os pontos mais urgentes que a gente tem pela frente.
Gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos de Graziella Castelo, pesquisadora e diretora administrativa do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que faz parte da Rede Solidária de Pesquisa e que nos traz detalhes desta nota técnica 17. O trabalho continua, não é? E nós vamos trazendo aqui todas as informações para o nosso ouvinte. Muito obrigada, Graziella.
Eu que agradeço, Roxane.